Mulher de 15.
Olá, eu sou Carolina Rodrigues.
Olá, eu sou a Sara Ávila.
E esse é o Mulher de 15.
Os principais assuntos do universo feminino em até 15 minutos. No programa de hoje, vamos dar continuidade à série sobre assédio sexual. No último programa, falamos sobre o assédio que ocorre em lugares públicos.
Hoje, o assunto é assédio sexual nos meios de transporte públicos e privados, como ônibus, metrô, táxi e Uber. Vamos ouvir histórias de mulheres que já passaram por isso e o advogado Guilherme de Almeida, que vai explicar como a vítima pode recorrer à justiça e denunciar esse tipo de situação.
Antes da reportagem que preparamos, a Sara Ávila, que divide essa apresentação comigo, vai compartilhar com vocês um pouco da experiência dela. Durante a preparação desse especial, nós percebemos que nós mesmas, as mulheres que fazem parte do Mulher de 15, já fomos vítimas de assédio sexual. No programa passado, contei um pouco da minha história, e agora é a vez da Sara.
Eu trabalhava em uma loja e até então eu achava que era tranquilo, porque o cara era amigo do meu pai. Bom, tão amigo, mas conhecido. E eu pensava assim, bom, não vai ter problema nisso, vai ser só um trabalho pra pagar a faculdade. Mas aí o cara, todas as vezes em que ele estava sozinho comigo na loja, ele começava com uns papos do tipo, e aí, você namora? Você sai pra beber os finais de semana? Como é que tá a vida? Você tem que aproveitar um pouco. E até o momento, isso me deixava desconfortável, mas não era tão invasivo assim. Era uma coisa assim, tá desconfortável, eu posso ignorar e fingir que não é nada. Mas aí o cara começou com uns papos sexuais, do tipo, contar da vida sexual dele, com diálogos do tipo, tem muito garotão aí que acha que dá conta, mas na verdade não dá conta coisa nenhuma. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter isso, não ter aquilo, mas eu dou conta, as meninas não reclamam. E em sequência, logo em sequência, ele já entrava sobre querer saber da minha vida sexual, sabe? Tipo, e você, como é que é a vida? Anda namorando muito? Naquelas risadinhas, naquela coisa exagerada, que você fica assim, meu Deus, me salva, ou me mata agora, ou abre um buraco aqui pra me desaparecer. E eu cheguei a ficar tão desconfortável com essas entradas dele, específicas pra esse caminho, que eu falei pro meu pai, eu falei, olha, o fulano lá, Tá falando assim, assim, assim comigo, em horário de trabalho, quando eu tô lá na loja, sozinha com ele, e eu não tô achando isso legal. E aí o meu pai falou assim, não, mas ele não vai fazer mais não, porque meu pai começou a aparecer em horários avulsos na loja pra ver o que tava acontecendo. E mesmo assim, as conversas não pararam, porque ele viu uma oportunidade, ele tava ali em cima. E aí eu cheguei ao ponto de começar a usar a aliança falsa pra fingir que eu tava em um relacionamento e ver se eu conseguia algum respeito que fosse, porque tava muito desconfortável e eu realmente precisava do trabalho.
Nos próximos programas teremos mais relatos. Agora você fica com a reportagem sobre os desafios enfrentados pelas mulheres nos transportes. Confira.
De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Uber, 97% das entrevistadas afirmaram que já foram vítimas de assédio sexual em transportes públicos. E por isso, 46% não se sentem confiantes em usar esse tipo de transporte. Lília, de 37 anos, do Rio de Janeiro, conta que foi importunada no metrô.
Eu entrei no metrô e a pessoa veio pra trás de mim, sendo que tinha outros homens, então a pessoa queria ficar atrás de mim, e eu vi, ele começou a sarrar, e eu gritei dentro do metrô, eu falei, caramba, falei um palavrão, caramba, eu estou com a piroca enfiada no meu rabo, porque ele estava praticamente grudado, o metrô estava cheio, mas não era desculpa para ele dar aquela encoxada em mim, entendeu? E aí ele foi, se afastou, não, que é isso, senhora, né, você tá ficando louco, deu um de vítima, e a próxima estação que o metrô parou, simplesmente ele fingiu que ia descer e foi embora.
Simone, de 41 anos, da capital paulista, também sofreu assédio em condições parecidas, uma perua do transporte público.
Uma perua, assim, super lotada, chovendo, e as pessoas passavam por mim, homens, mulheres, eu parada ali, logo depois da catraca, passavam, normal, né? E um cara foi e ficou, né? Não passou. A perua tava cheia, ok. E ele começou a se roçar em mim, né? Aí, a princípio, eu fiquei meio na dúvida. Aí eu fui tentar ter certeza. Quando eu tive certeza, aí eu gritei, né? Falei, ele disse que não, que a perua tava muito cheia, apertada. Aí tinha uma senhora do meu lado e falou assim: tudo bem que a perua tá cheia e lotada. Por que que você não virou pro lado do moço que tá aí na sua frente e ficou atrás dela? Por que que você não deu as costas pra ela? Você tá excitado, você tá excitado, porque você estava se esfregando nela. Aí o cara da perua parou, as pessoas começaram a falar um monte, parou, lembro que tava chovendo pra caramba, e o cara da perua parou e pediu pra ele descer da perua. É, pediu pra ele descer da perua, e eu tava super, extremamente nervosa, uma pessoa lá, um rapaz lá, sei lá, levantou pra eu sentar.
De acordo com outra pesquisa, promovida pela rede Nossa São Paulo e realizada pelo Ibope em 2018 e 2019, 46% das mulheres acreditam que o risco maior de assédio sexual está no transporte público. 43% afirmaram que foram assediadas em veículos de transporte coletivo. E 10% relataram assédio em transportes privados, como táxi, Uber 99, Cabify e Easy Taxi. Cristiane, de 33 anos, também de São Paulo capital, teve problemas com o motorista de Uber.
Tirei uma nota de R$50 da carteira, fui entregar para ele e ele falou que não tinha troco. Falei para ele: olha, então eu vou descer, vou até o caixa do Habib's, peço para trocar, volto e te pago, você aguarda aqui, por favor. Fui até o caixa, eles também disseram que não tinha trocado. Quando eu voltei, falei para ele, falei: olha, coloca para eu pagar na próxima corrida, porque eles não têm troco. Foi quando o motorista virou para mim e falou: não, vamos fazer assim, ó. Você entra no carro, a gente passa no drive, você compra o que você ia comprar. E de lá a gente vai para um motel. A gente pode se conhecer melhor, conversar, né? Não é obrigatório rolar sexo, mas vai que você queira. Eu tava grávida. Minha barriga ainda não aparecia muito, porque eu tava no começo da gravidez. Porém, quando eu falei para ele que tava grávida, ele fez menos mal. Já não vou precisar usar o preservativo, porque não vai ter como você engravidar de novo. Eu simplesmente saí sem olhar para trás. Eu fiquei meio em choque, assim, sabe? E aí eu entrei no Habib's, acabou que eu não consegui comer nada. Tomei um suco só. E quando eu saí de lá, eu resolvi ir na delegacia. Fui na delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência, eu reclamei no aplicativo do Uber. Eles me deram várias corridas de graça. Depois o pessoal do Uber me ligou, mas eu desinstalei o aplicativo e disse que não queria mais.
Ela conta que pedia Uber para que a filha de 13 anos fosse para a escola, mas depois desse episódio perdeu a confiança.
E eu fico pensando, sabe, eu tenho uma filha. Minha filha mais velha tem 13 anos. E geralmente eu pedia Uber para ela e as amigas dela, às vezes para irem para a escola num dia de chuva ou para voltar. E depois disso eu não tive mais confiança alguma.
Em 2018, entrou em vigor a Lei 13.718, que criminaliza a importunação sexual. O advogado Guilherme de Almeida explica como as mulheres podem usar esta lei para denunciar casos de assédio sexual.
Eu começo destacando que uma lei só pode ser alterada através de outra lei. E foi assim que aconteceu com o Código Penal, que é de 1940. Ele foi alterado pela Lei número 13.718, de 2018. Que incluiu no Código Penal o artigo 215-A, considerando crime a importunação sexual. O artigo são palavras complexas e bem estruturadas para tratar de uma atitude pavorosa. Mas trazendo a definição do crime para um modo mais simplista, a importunação sexual é uma situação indesejável, um crime contra a liberdade sexual, quando alguém constrange outro na presença de terceiro, com o objetivo de fazer seu âmbito sexual. Esse é um crime de violência de gênero. Antes era tratado como contravenção penal, punido apenas com multa, e a ação deveria ser autorizada pela vítima. Hoje, com a mudança, é considerado como crime de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que a autoridade pública deve tomar as ações independentemente da autorização da vítima. Inclusive, se for verificado elementos que fundamentem, é possível a prisão preventiva do infrator. A pena pode variar de 1 a 5 anos, de acordo com a situação do momento. Por exemplo, se o infrator é reincidente ou dependendo da gravidade do crime. E também destaco que se o ato for praticado com menor de 14 anos ou pessoa impossibilitada de reação, nós não estaremos mais diante da importunação sexual, e sim diante de um estupro de vulneráveis. Nesse sentido, é bom a gente ficar atento a essas situações e, mais importante de tudo, é fazer a denúncia e ir atrás para que as medidas possam ser tomadas. Procure a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, mas tome as atitudes para que esse crime seja coibido e evitado.
Essa foi a segunda reportagem do especial sobre assédio sexual. Nos próximos programas, a série continua.
É isso aí, vamos falar sobre outras formas de assédio. A gente te espera.
Com reportagens de Carolina Rodrigues, Gabriela Esturaro, Hermes Neto, Rafael Mascani, Thalita Souza, Tatiane Oliveira e Sara Ávila. Apoio técnico de Hermes Neto, Sara Ávila e do professor Ricardo Fadu. E orientação do professor Igor Savenhago.
Esse foi o Mulher de 15.
Um grande abraço e até a próxima!
Mulher de 15.